Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 13. Vamos ler um pouco. A leitura é um pouco longa, mas precisamos ler a história. Tinha Absalão, filho de Davi, uma famosa irmã cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Sineia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não o dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos à minha presença para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou e fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei de tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram e os levou Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhe os oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentia por ela do que o amor que lhe votara. Disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou o seu moço que o servia e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar, de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava a Aminon por ter esforçado a Tamar, sua irmã. Amém. Nós temos aqui uma história que se passa dentro da casa de Davi. Nós, olhando um pouco para trás, vamos ver que quando Davi ainda era adolescente, Deus falou com Samuel e disse para Samuel, vai à casa de Jessé para ungir um dos filhos dele, rei sobre Israel. E ele tomou um chifre cheio de azeite e foi embora para lá. E chegou lá, logicamente, Jessé chamou seus filhos guerreiros, mais bonitos, e veio um, e cada um que vinha, ele ia ungir, e Deus dizia, não é este, não é este, não é este. Vieram todos os filhos, e Deus dizia, não é este. E ele então disse para Jessé, Jessé, cadê teus filhos? Ele disse, está tudo aqui. Ele disse, não é possível. Eu tenho que ungir um dos teus filhos. Ele disse, ah, tem um outro, mas está lá no campo. Está lá no deserto, atrás das ovelhas. Em outras palavras, aquele não serve para ser rei. E Samuel disse para ele, mas manda chamá-lo, porque nós não podemos nos sentar para comer sem que eu tenha visto todos os teus filhos. E mandaram chamar Davi. Quando Davi chegou, Deus olhou para ele e disse, Samuel, é este aqui, unge. E ninguém esperava que Davi fosse ungido rei, nem o pai dele. Se dependesse do pai, se dependesse de Samuel, Davi não seria ungido rei. Mas era ele que era o indicado de Deus. Logicamente que isso não foi uma coisa agradável para os outros irmãos. Isso despertou inveja. Ciúme entre os irmãos de Davi. Depois de tantas coisas que aconteceram, os anos se passaram, e Saul morreu, e Davi entrou em guerras, em guerras, em guerras, até que um dia, finalmente, ele estava entronizado rei sobre Israel. E ele teve filhos e filhos, e logicamente, ele tinha sobrinhos, filho dos irmãos dele. A Bíblia aqui está falando de um desses sobrinhos de Davi. E esse sobrinho de Davi se chama Jonadab e é filho de um dos irmãos de Davi, chamado Simeia. Este é o momento em que mais um problema está acontecendo na casa de Davi e ninguém sabe. Amnon, um dos filhos de Davi, está numa luta muito grande por causa de uma tentação que veio para a vida dele. Ele está se sentindo apaixonado pela própria irmã. Mas Amnon era um rapaz bem formado. Ele tinha uma formação moral boa. Porque não fosse assim, ele teria caído logo naquela tentação. Ele estava lutando contra essa tentação, ele estava lutando contra si mesmo, ele não queria cometer aquele pecado, mas ele se sentia tão compelido a isso. Mas ele não tinha com quem abrir o coração. Parece que ele não tinha abertura com o pai, não tinha abertura com mãe, com irmão, com ninguém. Não havia uma pessoa a quem ele pudesse abrir o coração. E a Bíblia está dizendo aqui que parece que aquele desejo era tão forte que ele já não estava mais nem comendo. Chega lá de fora esse primo, olhou para ele e disse, puxa, Amnon, você está emagrecendo tanto. O que está acontecendo com você que você está emagrecendo tanto? Me diz o que está acontecendo. Imediatamente, Amnon pensou, até que enfim, alguém prestou atenção em mim. Até que enfim, alguém olhou para mim e percebeu que eu estou perdendo peso. E aquilo agradou o coração de Amnon, porque ele percebeu que ele era o centro da atenção de alguém. Então, ele abriu o coração com esse primo e disse para esse primo, olha, eu estou apaixonado por Tamar. E ela é minha irmã. olha só o que está acontecendo comigo. O que é que eu vou fazer? Em outras palavras, o meu destino é morrer. O que é que pode acontecer agora? E eu estou lutando com isso. Ele disse que não precisa lutar contra isso. Isso aí se resolve rapidinho. Você vai deitar na cama e fingir de doente. E então seu pai vai ficar sabendo que você está doente. Ele vem lhe visitar. E quando ele vier lhe visitar, você diz para ele que se você só vai comer se Tamar vier preparar os bolinhos de pão para você. E quando ela estiver aqui, você dá um jeito de ficar sozinho com ela, estupra a sua irmã e pronto. Resolveu o problema. Qual é o problema agora? Primeiro de tudo, esse rapaz, nós não vamos dizer que ele veio direto do inferno para lá. Ele era uma pessoa da família. Ele era uma pessoa chegada. Ele era um rapaz que vivia dentro da casa do rei. Ele era sobrinho do rei. Ele era primo de Aminon e de Tamar. Ele conhecia o âmago daquela família e, conhecendo o movimento da casa, ele conhecia todos os defeitos. Ele conhecia todas as brechas. E qual é a família que não tem brecha? Qual é a família que de vez em quando não tem um abrigo, desentendimento? Relacionamento sem um probleminha de vez em quando é utópico. Não existe. Então, esse indivíduo sabia o defeito de Davi como pai, um dos defeitos. A primeira coisa na vida de Davi não era a família. Era o trono. E Davi vivia de guerra em guerra e só se interessava por Israel e deixava a família em segundo lugar. Então, Davi dava atenção para o filho quando adoecia. Quando o filho tinha um problema, imediatamente ele ia visitar. Visitava os filhos quando adoeciam e procurava resolver o problema depressa. Então ele disse, finge-te de doente, porque aí teu pai vem te visitar. Ele sabia, ele conhecia o pai de Aminon. Aminon seguiu o conselho desse primo dele, ipsi litere. A Bíblia está dizendo que Jonadab era um homem muito sagaz. Duas vezes a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que lá no Éden há certo. Serpente era um animal muito sagaz. Agora a Bíblia diz aqui que Jonadab era um homem muito sagaz. Ele deu o conselho e ele ficou vendo o que ia acontecer. Ele ficou observando porque ele sabia aonde ia dar. Foi introduzido naquela família, naquele dia, um câncer terminal. Entrou um veneno. Por causa de uma pessoa que se deixava passar por amigo. Era um amigo de Aminon. Era um amigo da casa. E ali, Aminon fingiu-se de doente e deitou. Direitinho como Jonadab falou, foi dito ao rei. E o rei veio visitar. Quando vem visitar o filho, meu filho, mas você está magro, me disseram que você não está comendo, o que está acontecendo? E Aminon disse, ah pai, só se Tamar vier fazer comida para mim. Quer dizer que será que Davi, um homem, um guerreiro, da estatura que ele era, não imaginou esse rapaz está com algum problema maior? Porque com tanto empregado aqui nesse palácio, será que a princesa Tamar tem que fazer bolinho para ele? Tem alguma coisa, mas Davi queria se ver livre do problema. Imediatamente, a Bíblia não diz que Davi foi a Tamar. A Bíblia diz que ele mandou um mensageiro a Tamar. Então, Davi mandou dizer a Tamar em sua casa. Vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Pronto, passou a bola, acabou o problema. O problema do rapaz é que ele não está comendo, agora ele vai comer. Então é só isso, está resolvido. Vai dizer para Tamar vir aqui fazer comida para ele? Acabou, pronto, passou o problema. Tamar obedeceu ao pai. Foi lá, na casa de Aminon, quando chegou lá, preparou a massa, na hora de assar os bolos, ele mandou sair todo mundo de casa. Aí depois ele disse para Tamar, vim preparar os bolos no quarto de dormir. Chegou lá, a gente sabe o que foi que aconteceu. Ele forçou a moça, ele estuprou a própria irmã, abusou sexualmente da irmã e depois mandou embora. A Bíblia diz que essa moça saiu de lá desolada, apavorada, gritando, expressando a dor dela. E Absalão, o irmão dela, então disse, foi Aminon que fez isso, fica aqui, não espalha a notícia, porque é vergonhoso para a família, fica feio, fica aqui na minha casa. Mas a Bíblia diz que o rei Davi ficou sabendo e aqui está dizendo, ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Ele ficou irado, ele ficou bravo, ficou aborrecido, deve ter gritado, falado, esperneado. Acabou. Tamar ficou com a dor dela, com a humilhação. E o Aminon ficou na dele. Mas Jonadab sabia muito bem o que estava fazendo. Aminon não sabia, Tamar não sabia, Absalão não sabia, rei Davi não sabia, mas esse elemento estranho, o chamado amigo de fora, tinha introduzido um veneno ali mortal. Ele ficou olhando porque sabia que aquilo não ia ficar barato. Passaram-se 2 anos. Ninguém falava mais no caso. 2 anos. Então vamos ler o resto da história. No versículo 23 do capítulo 13 de 2 Samuel está escrito. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal Hazor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e lhe disse, eis que teu servo faz a tosquia. Peço que com teu servo venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão, não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir. Contudo, o abençoou. Então, disse Absalão, se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém, o rei lhe disse, para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo, tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho e eu vos disser, feri a Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vou-lhe ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou o seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho, quando chegou a notícia a Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então, o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, olha o primo, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse, não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon. pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Absalão fugiu. O moço que estava na guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei, eis aí, vem os filhos do rei, segundo a palavra do teu servo. Assim sucedeu. Mal acabara de falar, chegaram os filhos do rei e, levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Amém. Vocês viram o resultado. Absalão guardou a irmã em casa, viu o pai se irar muito pelo que tinha sucedido a ela, mas ele não fez nada, não reclamou nada, não disse nada, deixou que se passassem 2 anos. Então agora chega a festa da tosquia e ele convida o rei, e o rei diz que não pode ir, então ele pede para mandar Aminon, e no final vai Aminon com todos os filhos do rei. E Jonadab está apreciando o espetáculo. Afinal de contas, ele tinha começado uma obra. E ele estava esperando para concluí-la. Ele tinha introduzido o mal naquela casa onde ele foi tão bem recebido. E ele tinha que ver o final. Então, ele ficou vendo tudo acontecer. E quando chegou lá, aconteceu que Absalão tinha dado ordem para matarem Aminon. E quando chegou a ordem, chegou truncada como toda fofoca. Toda fofoca sempre chega truncada. E assim, a notícia que chegou para o rei Davi é que haviam matado todos os filhos do rei. Jonadab, que não tinha sido convidado para a festa da tosquia, mas que estava sempre por perto para pegar uma carona nas benesses do rei, na comida da casa do rei, no prestígio de estar perto, porque ele era sobrinho do rei, ele se levantou e teve o momento de glória dele. Não pense o senhor rei que mataram todos os filhos do rei porque só morreu Aminon. Só. Porque, olhe bem, porque já o revelavam as feições de Absalão desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. O que Jonadab está dizendo? Estava na cara que Absalão não ia deixar de graça. Lógico que Absalão ia matar Aminon. Ele deixou passar o tempo necessário e ele iria matar Aminon. Quando veio a notícia, se eu não disse, porque para ele só interessava matar Aminon. O que ele estava dizendo para o rei é, você não conhece seus filhos. Você não sabe o que se passa na sua casa. E por que você não sabe o que se passa na sua casa? Você não conhece seus filhos. Eu pude introduzir na sua casa o que eu quis. Eu aconselhei Aminon a mentir. E a forçar a Tamar. Agora Absalão o matou e Absalão depois morreu nessa confusão. Por que esta palavra tem que ser pensada e analisada por nós? Porque aqui se trata de uma família. Aqui tem um jovem que estava passando por um momento de tentação muito grande. E ele não tinha com quem abrir o coração. O pai dele não criou com ele um vínculo de intimidade. Ele não confiava nas outras pessoas. Mas então aparece um amigo. Amigo. Cuidado com os amigos. porque grande parte dos seus amigos não são amigos. Nunca esqueça que quando Deus botou você no mundo, Ele lhe deu sob a responsabilidade de um homem e de uma mulher. Quem são os seus amigos? Que conselhos eles lhe dão? Para onde eles lhe dirigem? Você pode dizer, mas Abnon era filho de Davi, Davi era um homem que adorava, era um adorador, mais do que rei, ele era um profeta de adoração. Sim, mas você também é filho de Deus. Você é crente, mas os seus hormônios não são convertidos. Os hormônios do crente funcionam como os hormônios de qualquer filho do diabo. O que vem em cima disso é o temor de Deus, a disciplina e a atenção. Por que os seus hormônios funcionam em toda essa velocidade, essa intensidade? Qualquer mau conselho cai muito bem para lhe desviar e mandar embora. Se Jonadab não tivesse dado aquele conselho mortal para Amnon, talvez nada disso tivesse acontecido. Mas ele entrou na brecha. Ele sabia que Davi era um homem que não dava atenção para os filhos. Ora, quantas vezes os seus pais não têm tempo para vocês? Hoje em dia, um pai de família tem que se virar do avesso para dar conta. Às vezes ele não tem tempo de conversar com os filhos. Mas às vezes ele tem tempo e tem coisa mais interessante. Ou o filho tem coisa mais interessante. Não é? Cada um tem seu celular e não se conversa mais. É na conversinha. É na televisão, é no computador, é faculdade. Quando você chega em casa, seu pai já está dormindo. E assim você passa muito mais tempo com seus amigos do que com seu pai, com sua mãe. Dificilmente o seu pai sabe o que se passa no seu coração. É bem possível que vocês seus amigos conheçam mais você nesse sentido de saber dos seus planos e das suas dificuldades do que os seus pais. Mesmo porque, muitas vezes, nós não falamos com os pais para que eles não se preocupem. Mas existem pais que realmente acham que o filho está indo muito bem se ele está estudando. Meu filho está estudando, está muito bem. Eu me lembro que uma vez eu fui procurada por uma senhora que é médica e o marido dela é engenheiro. Eles tinham um filho, um menino excelente, estava com 16 anos, notas excelentes na escola, mas a escola estava se queixando que ele estava usando muita droga. Mas ele negava peremptoriamente e já tinham levado para psicólogo, já tinham levado para aconselhamento. A mulher era de uma igreja lá, já tinha ido para o pastor e todo mundo dizia que ele negava. E tinha mais uma coisa. Ela tinha empregada constante em casa e a sogra dela morava com ela. Então, tudo dizia que o menino usava droga. Mas não havia como se provasse e ele dizia que era mentira. E o pai acreditava no filho, porque era muito mais fácil acreditar. E foi quando ela me procurou, ela disse, Iban, eu preciso falar com a senhora, eu não aguento mais, estou passando por essa e essa situação. Não sei o que fazer. Eu já fui psicóloga. Eu formei em psicologia, mas não trabalho como psicóloga. E eu disse para ela, olha, eu não vou ter tempo de ver seu filho mesmo, porque eu não trabalho como psicóloga. Mas como nós somos vizinhas, sábado eu estou aqui, eu vou para a favela, eu posso dar uma passadinha aí, marquei para passar lá entre 9 e 10 horas. Fui lá. Quando eu entrei, eles são pessoas muito chiques. E eu não sou. Não precisava nem avisar, né? Eu não sou. Mas nós somos vizinhos. E eu cheguei lá, subi. Quando eu entrei, ela veio me receber na porta. O marido dela estava sentado. Me olhou com o rosto de quem chupou limão. E o garoto estava lá sentado só de bermuda. Aí eu dei bom dia, ela me apresentou para o marido dela, para o menino. Aí ela falou, eu disse, olha, eu gostaria de orar primeiro. Quando eu disse gostaria de orar primeiro, o marido dela fez uma cara assim. E o filho também. E eu, com essa cara que eu tenho, eu comecei a orar. Acabei de orar, eu disse, olha, eu não vou ficar em meandros porque a doutora fulana já me disse qual é o problema. Então eu vou direto com você, moço. É que sua mãe está preocupada, seu pai também, porque parece que você é um verdadeiro drogadito. Mas você está negando e eles estão acreditando em você, porque esse é o problema. A gente sempre acredita nos filhos. Só que eu estou aqui. E eu vim e eu não tenho tempo para perder, nem vocês. Então vamos ao que interessa. Eu gostaria de lhe pedir que contasse a verdade para os seus pais. Que verdade? Eu disse, não grite comigo. Primeiro, não sou sua empregada. Segundo, não me ofereci para vir aqui. Terceiro, eu não sou surda. Portanto, me respeite. Ah, gosto de gente abusada. Eu disse para ele, estou dizendo para você, conta a verdade para seus pais. Eu estou cansado de dizer a verdade. Eu disse, o problema é o seguinte, é que a mentira passou a ser verdade para você. Você mentiu tanto que acreditou na sua mentira. O que, que a senhora quer dizer? Eu disse o que eu acabei de dizer. O pai dele disse, levantou e disse, alto lá. Eu disse, por quê? A senhora está dizendo que meu filho é mentiroso? Eu disse, estou. A senhora pode provar? Eu disse, posso. Eu não ia dizer uma coisa dessa, eu não podia. Como que a senhora vai provar? Eu disse, ah, o método é meu. Eu não vou lhe dizer como. Só estou lhe dizendo que estou pronta para provar. Ah, porque olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É triste se você buscar uma pessoa, olhar para a pessoa e achar. Essa pessoa é negra, ela não sabe o que diz, ela é pobre. E olha para você como se fosse um lixo. Olhei para o apartamento dele, menor do que o meu, pior do que o meu. Ah. Aí, eu disse, menino, quer dizer que você não quer aproveitar a chance. Você não vai falar. Eu já disse toda a verdade. Posso provar? Posso. Eu disse para a mãe dele, por favor, venha comigo ao quarto dele. Mas a senhora vem comigo. Quando eu disse isso, o menino levantou. O pai dele olhou para ela, você não vai fazer isso. Eu disse, então eu já vou embora. Ela disse, não, eu vou. Aí veio todo mundo, entramos. Eu peguei e disse para ela, a senhora agora me faz um favor. A senhora abre a cortina. Ela abriu. Você agora abre a janela. Agora a senhora põe a sua mão por cima. Sabe aquele aparelho de ar-condicionado mais antigo que é aquele caixote enfiado na parede? A senhora entra e pega do lado do ar-condicionado, enfia a mão que a senhora vai encontrar um plástico. Puxe o plástico. O menino saiu do quarto. Eu fiquei preocupada, pensando, ele vai se suicidar. Ó, ela puxou, eu disse, a senhora está vendo esse saco aí cheio de cocaína? Não foram os pombos que trouxeram. É seu filho que põe aí. Agora chama para ele. Eu disse para o marido dela, eu não lhe disse que eu ia provar? Como que a senhora sabia disso? Eu digo, pois é, o senhor não sabe e mora aqui dentro. Mas eu sabia. Se o senhor orasse pelo seu filho, saberia o que está acontecendo. Porque quando eu orei pelo seu filho, Deus me mostrou aqui a morte dele. Porque isso daqui é o caminho de morte do seu filho. Ele, coitado, me deu uma pena dele, começou a soluçar seco. Resumindo a história, o menino reuniu os amigos, eles subiam o Corcovado, que é aquela montanha onde está o Cristo Redentor, escalavam o Corcovado. E lá na montanha do Corcovado, eles tiravam um lírio que tem, que é alucinógeno. Traziam para casa, faziam chá. E depois faziam um sorvete com aquilo, davam para a avó. Enquanto a avó ficava lá, Eles se drogavam, praticavam sexo, faziam um bacanal dentro de casa. 16 anos, ele e a turminha dele plantavam maconha no sítio da família, em Petrópolis. Drogavam a cadela. Você vê que meninos perversos e pervertidos. Os pais não sabiam de nada. Meu filhinho, menino completamente dependente. E os amigos dele, depois eu fiquei sabendo, quem o introduziu naquilo foi o cunhado dele. Amigo da casa. Amigo deles. Que morou lá para fazer universidade. Mas entrou na casa para trazer desgraça. Esse menino ficou prejudicado. Quantas vezes o pai, um homem direito, trabalhador, não tinha vício nenhum. A mãe também, pessoas que vieram subindo na vida com dificuldade pelo seu esforço. Mas, na ânsia de ganhar dinheiro e de se estabelecer na vida, não atentaram para o perigo que estava dentro da casa deles. Uma pessoa que ia destruir tudo. Amigo! Amigo! Cuidado com seus amigos. Ainda que seus pais não lhe deem atenção, eu quero lhe dizer uma coisa. Seus pais são pecadores. E você também é pecador. Seus pais vão cometer erros? Vão sim. Você vai cometer erros? Vai sim. Os seus filhos um dia vão cometer erros? Vão. Ainda não cometem agora, porque talvez você ainda não tenha. Mas é preciso que você saiba que, amigo, você tem que tomar cuidado com a direção que ele lhe dá e com o exemplo que ele lhe dá, porque as palavras movem, mas o exemplo arrasta. A inveja é um dos piores gigantes que tem. É um gigante mortal. E a inveja existe. Eu não gosto de dizer que a inveja é bíblico, parece que vem de Deus. Mas existe. Lá no Éden, o primeiro homicídio foi um fratricídio. Um irmão mata o outro por causa de inveja. Caim teve inveja de Abel e o matou. O que foi que Abel fez para Caim? Nada. Simplesmente, Abel fez uma coisa boa que Caim e recebeu um elogio de Deus. Isso foi o suficiente para que Caim desejasse eliminá-lo da frente dele. E fez. Depois você vai ver os irmãos de José com ódio de José por inveja. A Bíblia diz que eles tiveram tanto ódio de José que já não poderiam olhá-lo. Inveja. A Bíblia diz que Pilatos sabia que por inveja entregaram Jesus. A inveja existe. A inveja é uma das obras da nossa mente carnal. Ela existe em criança. Vou lhe contar. A minha nora chegou na escola dos meus netos para buscá-los. Quando ela estava parada lá, chegou meu neto, de 8 anos, muito brabo, abriu a porta do carro, sentou. Ela disse, o que é isso? Não me cumprimenta? O que está acontecendo? Ele disse, eu estou irado. Ela disse, mas o que foi que aconteceu? Ele disse, é o Smith. Ela disse, o que foi que o Smith te fez? Ele sempre ganha na corrida. Ele é sempre mais veloz do que todo mundo. Ela disse, e por isso você está com raiva? Ele disse, eu estou, porque eu me esforço, não consigo vencer dele. Ela disse para ele, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando Deus forma uma criança no ventre da sua mãe, Deus distribui dons. O dom do Smith é velocidade. Então, se Deus deu esse dom ao Smith, ele vai ser sempre muito veloz. Se você se esforçar e ele bobear, você ganha dele. Mas o dom dele é velocidade. Você não é o primeiríssimo aluno da sala, não é o mais aplaudido no, nas feiras de ciências, porque o seu dom é inteligência. O pobre do Smith pode se esforçar, ele não consegue as suas notas, porque o seu dom é inteligência. E aí ela foi falando, falando, e ele foi prestando atenção. Ele disse, quer dizer que assim? Ela disse, é. Deus distribui, ele não dá tudo para um só. Você quer ser o mais inteligente, ainda quer ser o mais veloz? Ele disse, ah. Aí ele começou a dizer, então o dom do meu pai é isso. O dom da Pabu, Pabu sou eu, é esse. Ele foi descobrindo os dons de todas as pessoas. Ficou feliz. Eu disse para minha nora, eu agradeço a Deus. De Deus ter posto na vida do meu filho uma mulher que tem essa sabedoria. Porque você tinha debaixo ali dos seus olhos um filho infeliz, frustrado, derrotado, invejoso. Porque era isso que estava acontecendo. O menino tinha a inveja ali para arrebentar com a vida dele para o futuro. Porque ele nunca ia poder ver ninguém fazer uma coisa bem sem ter raiva da pessoa. Hoje ele aplaude e ele vê o dom, ele vê a operação de Deus naquela vida. Inveja. Você vê aqui que Jonadab não aceitou o fato de que entre os filhos do avô dele, um foi escolhido para rei. O que é que Davi tinha de melhor do que os outros? Por que o pai dele não foi escolhido para ser rei? Porque se o pai dele tivesse sido rei, ele seria um príncipe. Agora ele ficava vendo os primos deles príncipes, com todo acesso ao palácio, futuramente reinariam em Israel e ele. Porque Simeia não era ninguém. E ele. Então só os primos dele que tinham direito ao título de príncipes. Então ele entra nessa família, ele recebe todo o bem, ele come na mesa do rei, ele vive pela casa do rei, mas ele tem inveja dos primos dele. E ele fica procurando um modo de destruir aquela família. Mas ele nunca disse isso para ninguém. Aquilo era um segredo maligno e maléfico que ele guardava no coração dele. Porque ele tinha raiva, ele tinha inveja, ele queria destruir e conseguiu. Ele conseguiu. Arrebentou com a família de Davi uma coisa dessa. Quantas pessoas vivem ao nosso lado e nós não acreditamos que elas são capazes de tanto mal? Observe os conselhos dos amigos. Observem de que seus amigos são capazes. Veja se eles têm um caminho reto. Veja se eles são tementes a Deus. Veja o que eles dizem a respeito de seus pais. Ah, tem um ditado popular que diz, dize-me com quem andas, diz-te-ei quem és. Mas eu acho melhor um que diz, se andas com os bons, virás a ser um deles. Mas se andas com os maus, serás pior do que ele. Uma das coisas piores a respeito do invejoso, é que a inveja é um gigante assassino. Ele só sente prazer quando ele arrebenta com tudo. Jonadab ficou esperando até a hora de ver que Aminon tinha sido morto. Porque ele não chamou Aminon e avisou Aminon, não vá para a tosquia de Absalão. Porque ele vai matar você. A cara dele me diz que ele vai matar você pelo que você fez com Tamar. Ele não era um amigo de Aminon, mas ele começou a obra e empurrou Aminon para a morte. Ele diz para o rei, porque já se via nas feições de Absalão. Tudo isso desde o dia em que Aminon forçou a Tamar. Então, você veja, tão amigo, Aminon confiou o maior segredo de sua vida a ele. E ele aproveitou aquela brecha para semear a morte. Nós, quando somos jovens, nós não temos sabedoria nem para escolher os amigos. Infelizmente, isso leva, às vezes, nos leva a casar mal. Porque nós achamos que amigo é aquele que diz o que nós queremos ouvir, que amigo é aquele que nos ajuda a fazer aquilo que nós queremos. Amigo é aquele que nos ajuda a fazer o que devemos fazer. Amigo é aquele que nos ajuda a fazer o que deve ser feito. Amigo é aquele que nos ajuda a fazer a vontade de Deus. E não a nossa vontade. Porque Deus também é o nosso maior amigo e ele não nos leva, ele não existe para fazer a nossa vontade. Porque nós somos servos de Deus, nós vamos fazer a vontade de Deus. É muito fácil, é tão bom, quando a pessoa faz o que nós queremos. Quando a pessoa nos ajuda a ir para onde nós vamos. Quantas vezes você acha que a pessoa que é sua amiga lhe dá cola na escola? Ou faz o seu trabalho para você apresentar e ter a melhor nota? Aquela pessoa não está sendo sua amiga. A sua amiga é aquela que diz, não, eu não vou fazer para você, quem vai fazer é você. Porque na hora do concurso, quem vai estar lá é você. Mas você prefere uma que faz. A que faz não está sendo sua amiga. Ela pode lhe prejudicar. A namorada certa para você não é aquela que deixa você apalpar o corpo dela como se ela fosse um pedaço de carne exposta lá no açougue. A namorada certa que vai ser sua esposa é aquela que dificulta para você e diz que você não pode fazer isso. Essa é a namorada certa porque ela vai ser a esposa. E ela vai ser uma mãe honrada para os seus filhos. Porque você hoje namora, mas um dia você tem que olhar para uma mulher e poder admirá-la. Porque o cerne do amor é a admiração. O namorado certo para você, moça, não é aquele que nunca quer lhe beijar. Corra desse. O namorado certo para você é um rapaz que ele quer lhe beijar. Que ele vai querer possuir você, mas ele respeita e sabe guardar para quando casar. Às vezes, tem moças por aí que a gente encontra, irmã, eu estou noiva há 2 anos e nós vamos casar. É? Mas que coisa boa. Casa logo que está demorando muito. Namoro de crente não pode demorar. Por quê? Ninguém é doido. Não, irmã, eu disse, casa logo, porque se namoro está demorando. Não, comigo não tem problema. Como que não tem? Qual é o mistério? Porque 2 jovens namorando, pode ficar 2, 3, 4 anos, não tem problema, é mistério. Irmã, o meu namorado não me abraça, não me beija, então minha filha termina esse namoro. Por quê? Não está certo. Pode ser até que eu seja pervertida. Mas a atração física existe. Não é? Então eu vou casar com um homem que eu não sinto a menor atração física. Mas eu só for doido. Então, a pessoa tem que ser sincera com as coisas e saber fazer o que é certo. É preciso que a sua namorada lhe ajude a manter o relacionamento puro. Mas é preciso que fique bem claro para você que ela deseja lhe pertencer. É preciso que o seu namorado diga para você que ele é responsável e temente a Deus e ele é louco para chegar o dia do casamento. Porque ele quer deitar com você. Mas que agora não pode. Só por quê? Porque Deus disse não. Mas é preciso que ele deixe bem claro que tem que casar o mais rápido possível. Quando meu filho chegou, e ali eles marcaram o casamento, era abril. Marcaram para dezembro. Eu olhei para eles, eu conheço meu filho. Eu disse, mas dezembro, era maio, dezembro, ele disse, dezembro está um mês bom, até lá eu vou ganhar tanto, eu estou fazendo, sabe aqueles negócios de dinheiro? Eu disse, por que vocês vão esperar até dezembro? Ele disse, mamãe, que agora eu não tenho dinheiro. Eu disse, meu filho, para casar tem que ter a noiva, não é dinheiro. E ela quieta, os dois trabalhando, ele no consultório dele, ela no dela, mas não tinha dinheiro, porque queriam fazer uma festa tanto, queriam ir para Cancún, não sei de quanto, e aí precisa de dinheiro. Eu peguei, fiquei orando. Dali a duas semanas, sentaram comigo, vamos casar em setembro. Eu digo, melhorou. Eu disse para eles, eles já tinham feito o voto de um namoro puro. De pureza, para que o casamento deles seja abençoado. Então não podia estar demorando muito. Então, casaram, graças a Deus estão aí 12 anos de casados. Mas, por quê? Porque eles disseram, olha, não dá para ficar um olhando para a cara do outro, porque nós nos desejamos. Agora, o seu marido ideal é aquele moça que vai respeitar primeiro Deus. Eu não posso varar a barreira, cruzar os limites, porque em primeiro lugar eu temo a Deus, segundo eu honro a minha família, a sua e a você. Então tem que me manter puro. A moça certa para casar com você é aquela que não lhe chama para esses limites, porque ela dificulta as coisas para você. Então o amigo é aquele que sabe dizer não. É aquele que sabe construir um caminho para o futuro com você. Um amigo é aquele que se deixa admirar. E quando você crê nisso, você age. Se você não age, a sua fé é morta. Eu me lembro de uma vez que estava numa igreja pregando e tinha um rapaz ministrando louvor. Um rapaz lindo, 22 anos, ele ministrava com tanta profusão, ele cantava, Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. E eu estava sentada lá, porque minha conversão aconteceu quando eu tinha 32 anos, e eu pensava assim, eu dizia, oh meu Deus, por que que na idade dele eu não tinha capacidade para dizer que tu és fiel? Eu não te conhecia, eu não podia dar esse brado do meu coração de júbilo, essa declaração para ti. Como eu gostaria de ter feito isso aos 20 anos? Veio uma palavra de conhecimento para mim, eu comecei a tremer, porque a palavra de conhecimento é uma centelha milimétrica do conhecimento de Deus que vem para nós. E nós passamos a saber de uma coisa que não podia saber. Por exemplo, Deus sabe o que foi que você almoçou. Eu não sei. E de uma hora para outra eu passo a saber o que você almoçou, onde você almoçou e como é que é o negócio. Isso é palavra de conhecimento. Aí veio uma palavra de conhecimento que me incomodou e disse, pronto, o menino é sobrinho do pastor. Eu estou enrascada. Aí, quando ele acabou de ministrar, eu subi na direção dele e disse, filho, vem cá, não saia da igreja antes que eu fale com você hoje. Não saia daqui hoje, sem falar comigo. Subi, preguei, fiz o que tinha que fazer, desci, disse para ele, vem cá. Ele já tinha ido lá fora buscar a namorada. Chamei os dois e disse para ele, meu filho, eu estava olhando você lá ministrando, e a ministração sua é maravilhosa, como você ministra. E eu estava admirando tanto a sua ministração, e eu pedi a Deus, que eu tinha tanta pena de na sua idade eu não ter sido assim, tão íntima com Deus como você. E de uma hora para outra, eu queria lhe fazer uma pergunta, porque você gritou de todo o seu coração que Deus é fiel. Você sabe o que é isso? Ele disse, irmã, eu acho que eu sei. Eu disse, deixa eu lhe dizer. Deus não é fiel a mim. Deus não é fiel a você. Deus é fiel a si mesmo. Porque Deus cumpre o que ele diz. Quando ele diz, ele assina embaixo e não tem jeito. Então, é isso que eu entendo, irmã. Então, você acha que Deus é fiel a toda a sua palavra? É sim, irmão. O que está acontecendo? Calma. Quando Deus diz que nenhum roubador, nenhum mentiroso, nenhum afeminado, nenhum adúltero, nenhum impuro entrará no seu reino. Deus é fiel a isso? É, irmã. Eu disse, meu filho, então, você está dizendo para mim que você crê que nenhum impuro entrará no reino dos céus? Ele disse, é. Eu disse, então por que que você sai daqui e vai se deitar com essa mulher num motel, sendo que ela não é sua esposa? O menino parou e ela se levantou. O que é isso? Eu disse, com licença, eu não estou falando com você. Porque era ela que levava o rapaz. É, eu disse para ela, quem lhe disse? Eu disse, eu não tenho o que lhe dizer, só, mas eu vou lhe dizer uma coisa, não foi carne nem sangue que me revelou. Vocês vão para o motel tal, de nome tal, você leva no seu carro, aquele carro dali, vocês pagam com o seu cartão do Banco Santander. Eu vi ela tirando o cartão Santander. Aí ela parou e me olhou e disse, é? E o nome da suíte que vocês vão, que é sempre a mesma, é 304. O moço parou assim e caiu de joelho. E ele disse para ela, pode ir embora. Pode ir embora. Ali esse rapaz ficou e chorou. E eu fiquei sentada no banco assim. E ninguém sabia o que era. E todo mundo viu o rapaz chorando. Eu disse, deixa o menino. Ele está tendo o tempo dele com Deus. Aí eu fiquei sentada perto dele até ele acabar. Mas ali ele confessou o pecado e me contou a história dele. Você está vendo o que é uma fé morta? Você crê, mas na hora de agir você não age. Se você crê e não pratica, a sua fé é morta. E eu creio que fé morta é pior do que não ter a fé. A fé é morta. Então, se nós sabemos que nenhum impuro entra no reino dos céus, por que praticar impureza na nossa vida? Então, não adianta dizer que é filho de Deus, se não tem direito ao reino. Filho do rei que não tem direito a entrar ao reino, reino onde seu pai é monarca, por quê? Por causa de impureza? Cuidado. Abra seus olhos. Mas abra seus olhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse rapaz Aminon era um rapaz bom. Esse rapaz Aminon estava lutando. Porque ele estava se sentindo atraído pela irmã dele. Ele sabia que era errado. Ele tinha uma boa formação familiar. Ele estava lutando, lutando que estava emagrecendo. Porque ele não queria cometer erro, ele não queria desonrar a família, ele não queria prejudicar sua irmã, ele não queria cometer pecado. Quantas vezes você está lutando para não cometer um pecado, aí vem um filho do diabo e dá o empurrão final e você cai. Foi isso que ele fez. Entra esse invejoso aqui, com toda a autoridade de ser o primo pobre, e diz para ele, ah, rapaz, deixa de ser bobo. O que é isso? Que absurdo. Faz assim, 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 que vai estar tudo certo. Sabendo que o rapaz não tem maturidade. Por quê? Porque ele não conhece dificuldade. Aminon não conhecia dificuldade. Ele era um rapaz que teve sempre tudo. Ele não teve que lutar para conseguir as coisas. Ele já nasceu com o trono à disposição. Então era muito fácil. Na primeira dificuldade ficou apavorado. Qual era a dificuldade? Uma dificuldade horrível. A dificuldade de estar se sentindo atraído pela própria irmã. Deve ser horrível isso. Mas era a luta dele. Mas ele estava lutando com galhardia. Ele estava lutando como um verdadeiro filho do rei. Ele estava lutando a ponto de ter uma reação psicossomática, ele estava emagrecendo. Você está vendo? Quantas vezes você, como filho de Deus, está lutando contra um pecado, porque você não quer cometer. Está lutando. Uma das coisas certas é, se você está lutando contra o pecado, você corra para a cruz e pare de se colocar em situações que vão ajudar você a cair do pecado. É como uma pessoa que é viciada em cerveja e passa sempre pelo bar e vai sentar no meio de quem está bebendo cerveja. Tem aqueles que dizem, ah, quem convence é o Espírito Santo, vou beber a hora que o Espírito Santo não quer mais que eu beba cachaça. Ele vai convencer meu coração. Agora pode uma coisa dessa. A mulher não quer que o marido beba em casa e compra bebida para ele em casa. Para ter em casa. Por quê? Quando os amigos chegarem. Dentro da minha casa ninguém vai beber porque eu não bebo. Se eu não bebo, como é que eu vou aceitar que alguém beba dentro da minha casa? A sogra do meu filho, madrasta da minha mãe, chegou lá a primeira vez para jantar na minha casa. Eu já sabia que ela fumava. E chegou uma hora que ela puxou o cigarro e disse, Ana, me arranja um isqueiro. Eu disse, não, porque aqui em casa não tem isqueiro que ninguém bebe, que ninguém fuma. Ela disse, mas qualquer coisinha. Eu disse, não, aqui em casa não pode fumar. Mas como? Eu disse, porque a senhora vai embora e deixa o mau cheiro aqui. Tá louco. Agora, eu não fumo. Eu vou ficar dentro da minha casa sentindo o cheiro, aquele cheiro horrível. Eu disse, mas a senhora pode descer. A senhora fuma lá na rua e depois volta. Ela criou uma raiva de mim que disse, nunca mais ia lá em casa, não tem problema. Só que na casa do meu filho ela não fuma também. E a minha nora não deixa. Então ela não vai, nem na minha casa, nem na casa do meu filho. Agora está certo a pessoa chegar na minha casa, pegar o canceroso dele e deixar para eu ficar cheirando? Está errado isso. Então, a mesma coisa. Você não pode se colocar em situação que, da sua fragilidade. Se você sabe que você tem dificuldade para manter a pureza, por que vai namorar no lugar onde não tem ninguém? Você está atrás de cair. Se você tem dificuldade com a pureza, vá namorar no centro da praça ou na praça de alimentação. Cercado de gente por todos os lados, meio-dia. Não é? É assim que se faz. Nós temos que dificultar. Porque você está numa batalha. Você está batalhando para vencer um vício, para não cometer um pecado. Você está lutando contra as suas tendências, as suas inclinações. Lógico, se eu fosse o diabo, eu ia mandar alguém que pudesse lhe dar um chutinho, um empurrão para você cair, principalmente porque você é filho de Deus. Cuidado, porque Abinadabes são personagens que existem até o dia de hoje. Os maus amigos, os invejosos, aqueles que querem lhe derrubar, você está dizendo, mas essa mulher é maliciosa, essa mulher só pensa em prejuízo. Não é, meu irmão, a vida não é um poema. Isso que aconteceu aqui na família de Davi, continua acontecendo hoje, e cada pessoa que quiser atrapalhar a sua vida, ela vai atrapalhar se você deixar. Então, ore pelos seus amigos e escolha os seus amigos com cuidado. Cuidado com os conselhos que eles lhe dão. Cuidado com a vida deles. Cuidado. E abra os olhos contra as pessoas que fazem questão de lhe agradar, que fazem tudo o que você quer. Porque essas possivelmente não são os maiores amigos. Amém? Você viu o prazer com que Jonadab aparece no final como um grande trunfo. Não pense o rei, meu senhor, que mataram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon, só um. Mas, Jonadab, você não estava lá. Ah, mas eu sei. Porque já se via, estava na cara de Absalão, que Absalão ia fazer isso. Eu sabia, eu sou
um homem sagaz, eu sou um homem inteligente, eu tenho visão, eu sou bamba nessas coisas. Em questão de destruição, eu sei. E ele estava certinho. Por quê? Porque ele maquinava o mal no seu coração. Essas pessoas existem. Mas, irmão, fulano é crente? É. Deus não nos trouxe aqui nesse mundo para sermos crentes, e muito menos evangélicos. Deus nos trouxe aqui para sermos santos. E santidade é uma caminhada. Deus não nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos salvos. Ele nos escolheu para sermos santos. Mas como ninguém pode ser santo sem ser salvo, ele vai lá e nos salva sozinho. Está salvo. Agora vamos caminhar a caminhada da santidade. E essa é difícil. Portanto, fique sabendo que para você ter sucesso aqui e para você ser um filho de Deus que o honra, para que ele seja glorificado na sua vida, é preciso que você muitas vezes tenha que sofrer para não fazer o que o seu coração deseja, mas fazer o que o coração de Deus deseja. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós.